sábado para você e a gente vai terminando esse TMC 360, esse Pocket 360 aqui desse sabadão. Você continua com a programação da TMC ao longo de toda a manhã com as principais informações do Brasil, do mundo. E agora a gente vai ficar com o programa Dinheiro TMC, trazendo informações sobre como cuidar com carinho do seu din-din. Até já.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe na TMC. Você sabe, tem Copa pra você. Você sabe na TMC. Tem Copa pra você.
É o que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção.
Ouvir.
É fato com detalhes.
É em cima do lance.
Curtir.
TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Oferecimento, carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado, que faz diferença.
Transamérica, TMC.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Estamos de volta, 9:03, agora sim, para falar de Dinheiro TMC, um programa especial dedicado ao Dia das Mães, que é amanhã, e sobre como essa que é a segunda maior data de movimento no mercado depois do Natal. Vocês sabiam disso? Curioso, né? A gente fica imaginando aí, ao longo do ano, a gente tem tantas datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, daqui a pouco em junho, e o Dia das Mães é a segunda data que mais movimenta o mercado. Então, a gente vai conversar, por exemplo, com o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, e também com a pesquisadora da Escola Nacional de Administração Pública, a Mariene Ramos, que falou um pouco sobre as mães empreendedoras, especialmente as mães solo. Então, vamos conferir agora o programa Dinheiro TMC. Daqui a pouco a gente volta com a atualização do noticiário aqui na TMC. Até já.
O TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender e se relacionar, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou a Estela Ribeiro e, como sempre, estou muito bem acompanhada de Thiago Matheus. Oi, Thiago.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, um abraço para a nossa audiência, a audiência do Dinheiro TMC. Como a Estela falou, a gente ajuda a descomplicar o economês, as finanças para você. É claro, esse programa que ajuda a você ficar em paz com o seu bolso, ser o melhor amigo do seu bolso. Hoje, é claro, num especial do Dia das Mães, essas mulheres que geram a economia, que cuidam, que lideram uma família, estão cada vez mais impulsionando o mercado de trabalho e a nossa economia. Se você é uma mulher, se você tem mulheres guerreiras na sua família, esse programa Dinheiro TMC é para você a partir de agora.
Ai, que legal, gostei, bacana, né? Gostei desse tema.
E viva
sim,
as mulheres, hein? Viva as mulheres trabalhadoras.
Vamos começar então com as manchetes que afetam o nosso dia a dia de alguma maneira. Por exemplo, governo lança o Desenrola 2.0, que prevê uma renegociação de dívidas e também uso do FGTS. O programa é voltado para os brasileiros endividados, e a gente sabe que tem muitos por aí, com o sistema bancário, e que tem renda mensal de até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
Outra notícia bacana ao longo desta semana é aquelas mudanças ali para emissão da CNH, lembra, da Carteira Nacional de Habilitação, fizeram com que os brasileiros economizassem quase 2 bilhões de reais com cursos teóricos, segundo dados do Ministério dos Transportes. Desde dezembro do ano passado, dezembro de 2025, o curso teórico da CNH, ele pode ser feito gratuitamente online, sem aquela carga horária mínima, e o candidato pode ir direto para a prova teórica do Detran. É o brasileiro que quer tirar a sua CNH, economizando cada vez mais.
Pois é, eu lembro da minha época de estudar para aquela provinha de teórica com as placas, os sinais, e fazer e sentar lá na sala da autoescola para estudar. Que bom que tem essa alternativa aí que as pessoas podem fazer gratuitamente direto das suas casas. E olha só, a gente sabe que o Brasil é um grande exportador de carne bovina, né? Mas esses valores podem cair em até 10% esse ano por conta de restrições da China, que é um dos grandes importadores da nossa carne, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Esse setor prevê um aumento do consumo interno e admite uma dificuldade para redirecionar volumes hoje destinados ao principal comprador do produto brasileiro, que é a China.
Imposto de renda 2026, aliás, foi um tema de um dos nossos programas aqui do Dinheiro TMC, mas a novidade que eu trago para você agora é que tem novas regras na hora de você declarar a sua previdência privada, até porque existem dois tipos principais de plano. O plano gerador de benefício livre, que é o PGBL, e o vida gerador de benefício livre, que é o VGBL, que seguem lógicas distintas, tanto na hora de declaração, quanto na hora da tributação. Portanto, muita atenção na hora de você declarar a sua previdência privada.
Pois é, essas letrinhas todas confundem a gente, né? Bastante. E a declaração precisa ser feita agora até o final desse mês. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem essas questões envolvidas na sua prestação de contas aí com o Leão, peça ajuda de um contador, a gente sempre indica, né? Essa figura importante para ajudar a gente nessa hora, para não ter perigo de cair em malha fina e tal. E a gente vinha falando dos endividados, né, das pessoas endividadas no Brasil, mas a gente sabe que grandes empresas também têm grandes dívidas. É o caso do Grupo Pão de Açúcar, que agora fechou um acordo com os credores para renegociar a dívida de 4 bilhões e 57 milhões de reais. A companhia entrou em recuperação extrajudicial em março deste ano. O Grupo Pão de Açúcar enfrenta uma crise financeira desde 2022, com prejuízos recorrentes causados principalmente pela queda do consumo.
E a gente vai falar do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que admitiu que o fim da chamada taxa das blusinhas, muito famosa e muito questionada, principalmente pelos consumidores nas redes sociais, ela está em discussão dentro do governo. Essa tarifa de importação sobre encomendas de baixo valor, ela é cobrada há mais ou menos 2 anos, desde 2024. E a manutenção da taxa das blusinhas, ela foi defendida pelo vice-presidente da República e também por varejistas nacionais para defender a indústria nacional de produtos de baixo valor.
E agora a notícia para os aposentados. Sabe aquele famoso consignado? Sim. Aquele empréstimo que os bancos fazem, até algumas empresas privadas fazem aos aposentados, cujo o pagamento é feito direto num desconto da aposentadoria, né, do benefício que ele recebe. Pois o setor bancário está preocupado com a suspensão desses consignados do INSS. A decisão do TCU suspende novos consignados e gera uma reação entre bancos que citam um impacto no mercado bilionário, como a gente pode imaginar, e um risco também para os aposentados de baixa renda, que normalmente usam desse recurso para suprir aí suas dívidas, suas contas que não fecham no final do mês.
E outra notícia importantíssima para a nossa economia ao longo desta semana foi a produção de petróleo aqui no Brasil, que bateu recorde pelo segundo mês consecutivo, e eu estou me referindo ao último mês de março deste ano. Esse recorde em março, ele foi impulsionado pelo pré-sal, com um avanço expressivo frente ao ano de 2025, a comparação com esse mesmo período, e também foi uma liderança mantida pela Petrobras.
E olha aí, os números da inadimplência dos brasileiros cresceu e afeta 12,3% das famílias. Esse endividamento bate um recorde de 80,4% e os atrasos nos pagamentos chegam a 29,6%. Um programa vê descontos e o uso do FGTS para quitar débitos.
E Elon Musk, ele vai pagar uma multa de US$1,5 milhão por não divulgar a compra de ações do Twitter. O X, né? O antigo Twitter. O empresário, ele não admitiu a culpa e não terá de devolver os US$150 milhões que supostamente economizou com o atraso dessa divulgação.
E a gente fala agora de uma das maiores economias do mundo, né? Que vem dos Estados Unidos. Pois é, a dívida que eles têm, gente, supera US$30 trilhões. É um valor inimaginável, né? Chega até a superar a projeção do PIB, que é o produto interno bruto do país, vai superar esse valor até 2036. Olha que loucura.
Loucura, loucura mesmo. E para encerrar, as manchetes aqui de abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia que envolve economia e esporte, que acabam andando lado a lado, não é verdade? O Nubank anunciou que a Arena do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, passa a se chamar Nubank Park, em mais um movimento de reposicionamento da marca no esporte. Então, a escolha desse novo nome da Arena, ela foi definida por votação popular. Os sócios, os torcedores acabaram votando e teve vitória de Nubank Park, que recebeu pelo menos aí 47% dos votos. Esse contrato pode render quase R$900 milhões ao clube até o ano de 2044.
Muito bem, essas foram as manchetes dessa semana, as notícias que podem afetar de alguma maneira o seu bolso. E já que a gente começou o programa falando que no domingo é Dia das Mães, um dia especial, que movimenta bastante a economia. E olha só a curiosidade, é a segunda data comemorativa no país que mais movimenta a economia depois do Natal.
É, você sabia disso? Só para o Natal, pois é, só para o Natal. Está lá no top 3 do que mais movimenta, é a segunda. Acho que na sequência vem aí Black Friday, que cada vez mais está movimentando, né? Tem Dia dos Namorados, que é muito bem cotado. Tem. Mas nada substitui o amor de mãe, o presente para as nossas mamães, né?
E aquela velha pergunta que a gente faz, mãe, o que você quer ganhar de Dia das Mães? Não precisa de nada.
Só o seu carinho, só
sempre
a sua presença.
Precisa, gente. Toda mãe gosta de uma lembrancinha, independente do que seja. É. E que não seja para casa, né?
Exatamente.
Porque tem gente que gosta de dar ali utensílios domésticos,
nada.
Não.
Nada de panela, pano, prato, nada disso.
O presente é para a mãe, para a pessoa, um carinho pessoal para ela. E falando disso, a gente vai conferir as informações sobre a movimentação desse Dia das Mães pelo Brasil. A gente começa pelo Paraná com o Brian Valêncio. Fala, Brian.
Mais de 68% dos paranaenses pretendem comprar presentes nesse Dia das Mães. Número ligeiramente maior ao registrado em 2025, quando era de 66%, segundo o levantamento da Fecomércio Paraná. O gasto médio previsto para o Dia das Mães deste ano é de R$ 162,00, um crescimento de 5,5% em relação aos R$ 154,00 registrados no ano passado. Os itens de uso pessoal continuam liderando as intenções de compra. Roupas, bolsas e calçados aparecem na frente, com 37%, seguido por perfumes e cosméticos, com quase 21%, representando mais da metade do direcionamento de compra. Já categorias como eletrodomésticos, eletrônicos, serviços e viagens têm citação reduzida, indicando uma menor adesão a presentes de maior valor ou que exigem comprometimento financeiro ainda mais elevado.
Valeu, Brian. Um abraço para você. E agora a Júlia Takahashi, ela foi para as ruas para saber quais são os produtos com mais inflação na capital paulista. Assunto para ela, Júlia Takahashi.
Para você que está atrasado com o presente de Dia das Mães, é melhor preparar o bolso. Um levantamento da FECAP mostra que a inflação em São Paulo está pesando no orçamento dos consumidores. Dos 19 itens mais procurados para a data, 13 ficaram mais caros do que no ano passado. Os chocolates lideram a alta, com aumento de quase 24%. Flores e livros também aparecem entre os produtos que mais subiram. Por outro lado, os eletrodomésticos ficaram 7% mais baratos e os perfumes seguem com preços praticamente estáveis. A dica dos especialistas é clara. Com juros altos, o segredo é pesquisar, definir um orçamento e, se for comer fora, se organize com antecedência, conferindo os valores dos pratos para evitar surpresas.
Muito obrigada, Júlia. E agora vamos para as ruas do Rio de Janeiro com o Gustavo Sleman.
Roupas, calçados, acessórios e artigos de uso pessoal estão entre os presentes mais procurados pelos consumidores para o Dia das Mães aqui no Rio de Janeiro. Logo depois aparecem itens de perfumaria, utilidades domésticas, eletrônicos e os celulares. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada recentemente pelo Clube dos Diretores Lojistas do Rio e pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Município do Rio de Janeiro. Segundo esse levantamento, o comércio carioca teve um aumento de 4% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O ticket médio das compras ficou entre R$ 140 e R$ 250. A pesquisa também mostrou um cenário de otimismo entre os lojistas. 95% dos comerciantes falaram em um bom desempenho das vendas durante o Dia das Mães, que é considerada uma das datas mais importantes para o varejo. Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito liderou mais uma vez a preferência dos consumidores, sendo usado em cerca de 65% das compras. Já os pagamentos à vista, o que inclui aí dinheiro, Pix e o cartão de débito, representam cerca de 25% das transações que são realizadas durante este período festivo.
Boa, Gustavo, valeu. E do Rio de Janeiro a gente vai para Pernambuco. Vamos falar com a Carol Oliveira para saber sobre os dados referentes às compras aí em Pernambuco. Diga lá, Carol.
O dia de presentear com todo amor e carinho do mundo a pessoa mais importante das nossas vidas. E o pessoal aqui no Recife está animado já indo às compras para poder garantir aquele presentão, tá? De acordo com o Procon Recife, os itens mais procurados são as flores, eletroportáteis e perfumaria. Com a maior diferença está a rosa unitária, que apresentou até 400%, com preços entre R$ 5,00 e R$ 25.
E continuando a falar sobre esse assunto, vamos entender melhor o que é que gera essa movimentação toda, quais as principais características. A gente recebe aqui agora o senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo. Seja muito bem-vindo, senhor Ulisses. Muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC.
Olá a todos, eu que agradeço o convite.
Vamos começar, senhor Ulisses, falando de que o Dia das Mães é a data que mais movimenta a economia depois do Natal. É verdade esse bilhete?
Sim, é o segundo dia mais importante para o comércio brasileiro. Como você bem disse, só superado pelo Natal. As pessoas até brincam que é o Natal do primeiro semestre, o Dia das Mães. Tem um apelo cultural e afetivo muito grande, né? E mãe é uma coisa que todo mundo tem no final.
Agora, senhor Ulisses, a gente sabe que mãe é insubstituível, acho que isso acaba explicando, né, por si só, sem tanta pesquisa, todo mundo sabe o carinho que, né, uma figura materna acaba representando, e até uma pesquisa sobre as intenções de compra da própria Associação Comercial de São Paulo, ela está falando sobre esse comportamento dos consumidores, principalmente os consumidores paulistas. O que os consumidores estão procurando de presente para esse ano em específico? Aquela troca, né, de um presente mais premium, podemos dizer, ou seja, um alto valor de mercado, dar aquela coisa, gastar bastante para tentar dar um presente bacana, por opções mais acessíveis e por aí dizendo, sem perder, obviamente, o carinho. Então, essa mais ou menos é a tática do consumidor paulista, a princípio, para esse ano?
Olha, as maiores intenções de compra estão em artigos de uso pessoal, vestuário, calçados, acessórios, flores, chocolate, bijuterias, coisas assim, realmente presentes de uso mais pessoal e de menor valor, de um ticket menor e menos dependente do crédito.
A gente sabe que nessas datas em que os presentes são muito simbólicos, as pessoas correm às compras para fazer, para garantir o seu presentinho, muitas delas usam, como o senhor disse, o crédito, né? Pagam parcelado e tal. O senhor acha que é uma das épocas que contribuem para o aumento dos valores de dívidas e inadimplência?
Olha, a gente vem notando já nos últimos anos uma menor intenção em usar o crediário, o parcelamento, para realizar as compras. A gente vem notando isso já não só nesse ano, mas nos últimos anos, uma tendência a fugir um pouco do uso do crédito, do parcelamento. E agora a gente poderia explicar, dado o alto grau de endividamento das famílias e os juros mais altos. Então, eu acho que não vai ser uma data que vai impactar maiormente a inadimplência, que já está alta, né? Porque as pessoas já estão endividadas, estão com menos exposição a adquirir novas dívidas.
Talvez não impacte ainda mais, né, o endividamento das famílias, como você bem analisou, senhor Ulisses, mas isso, de uma certa forma, preocupa o varejo? A Associação Comercial de São Paulo, de certa forma, olha com uma certa cautela, uma certa preocupação, essa diminuição, vamos dizer assim, né, do ticket médio, do presente premium para uma coisa mais acessível, mais simbólica mesmo. De certa forma, isso preocupa o setor varejista?
Bem, naturalmente que o maior endividamento das famílias é uma situação que reduz o poder de compra dos consumidores e está contribuindo para desacelerar o crescimento do varejo, né? Está contribuindo para moderar o crescimento do comércio e o crescimento da própria atividade econômica. Eu diria que os dois fatores principais são esse alto endividamento das famílias e o nível elevado dos juros.
E, senhor Ulisses, agora já pensando no futuro breve, a gente está em maio, Dia das Mães, a próxima data comemorativa seria logo em junho, né? Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. A Associação Comercial se programa para essa agenda de datas comemorativas, esperando que o faturamento nessas épocas compense os meses em que não há esse tipo de celebração?
Bem, naturalmente a gente vai acompanhando essas datas que são tradicionais, né, que as vendas tendem a aumentar, mas hoje em dia, com a contribuição do comércio eletrônico, essas datas, elas continuam sendo importantes, mas eu diria que o consumo, ele fica mais espalhado ao longo do ano, na medida em que o comércio eletrônico está, no fundo, sempre trazendo alguma promoção, sempre trazendo alguma oferta. Então, há uma certa diluição da chamada sazonalidade dessas datas importantes. Mas, naturalmente, a gente vai acompanhando. O Dia dos Namorados não é um dia assim tão importante para o comércio. Depois nós temos o Dia dos Pais, o Dia da Criança. Aí é Black Friday, como uma data que está se consolidando como cada vez mais importante para o comércio. E depois, claro, o Natal.
Agora, e na comparação com anos anteriores, senhor Ulisses? Quero saber se vocês estão mais cautelosos, mais otimistas. Pode ser o ano passado, pode ser o ano retrasado. Sei que muita gente ainda deixa para comprar, inclusive durante esse fim de semana, né? Tem muita gente que compra antecipadamente, mas tem aquele pessoal da última hora que ainda assim vai aí às compras para não tentar deixar a data passar batida. Mas, no geral, vocês estão otimistas, estão um pouco mais cautelosos em relação aos últimos anos?
Olha, eu diria que a gente pode dizer que estamos otimistas e cautelosos. As duas coisas, a intenção de compra e a intenção de gastar mais do que no Dia das Mães do ano passado, ela aumentou, segundo a pesquisa, e por isso nós estamos otimistas, mas ao mesmo tempo cautelosos, por conta de que prevalece a preferência por presentes, como a gente dizia, de menor valor, e pelo fato de que isso também foi visto no ano passado, as pessoas, a maioria das pessoas não pretende gastar a antecipação do 13º com as compras do Dia das Mães.
Tá joia, senhor Ulisses. Muitíssimo obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Senhor Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo.
Eu é que agradeço e feliz Dia das Mães a todos.
Valeu, a gente que agradece a sua participação. Vamos seguindo aqui no nosso Dinheiro TMC, nesse programa especial, já que estamos no fim de semana dos mais especiais do ano, né, Estela? Fim de semana do Dia das Mães. Então agora a gente traz um assunto que envolve as mães não só do Brasil, mas as mães em qualquer lugar do nosso planeta. Segundo um estudo da FGV Ibre, de outubro de 2023, o trabalho não pago de afazeres domésticos ou mesmo o cuidado aí nas famílias, ele se contabilizado, ele acrescentaria pelo menos 13% no nosso PIB brasileiro.
Pois é, nesse trabalho, 65% realizado por mulheres, há variações regionais com diferentes níveis de discriminação.
Aí na prática, o que que acontece? As mulheres, elas trabalham quase que o dobro do tempo em casa, mas sem receber nada. Para quem pensa que ficar em casa é não fazer nada, muito pelo contrário. As pesquisas mostram que você trabalha o dobro e não recebe absolutamente nada, o que equivale a uma jornada de trabalho de meio período, de 21 horas, totalmente gratuita para a sociedade.
Pois é, e pensando nesse assunto, a TMC foi para as ruas para perguntar para as pessoas qual que é a relação delas com essas mulheres que deixaram suas carreiras, deixaram de trabalhar fora, como se dizia antigamente, né, para cuidar das famílias e da casa, e em que situação elas estão agora. Vamos conferir.
Sim, conheço. Minha mãe parou de trabalhar para cuidar do meu primeiro irmão, né, que é o mais velho. E ela é cozinheira, aí parou de trabalhar para começar a cuidar dele.
É, a minha avó, ela saiu de casa muito cedo e ela teve que começar a trabalhar e ela conheceu meu avô. Só que nisso meu avô, ele falou que ia cuidar, então minha avó parou de trabalhar na parte dela. E ela ficou mais com as coisas de casa e meio que foi fazendo uns bicos, tipo fazer costura, cozinhar, mas nunca nada profissional mesmo, ela ficou mais focada nos filhos.
Quem que sustentou ela e os filhos?
Foi o meu avô, ele trabalhava, e aí tipo ele nunca tinha um tempo pra família, porque ele sempre tava trabalhando, ele nunca deixou faltar nada. Mas a minha avó foi nessa parte mesmo de cuidar, mas o meu avô que provia pra família.
Conheço sim, ela não tinha ninguém pra tomar conta, inclusive tinha uma bebezinha recém-nascida. E aí teve que ficar sem trabalhar, só fazendo uns biquinhos e vendendo algumas coisas por conta para poder cuidar dos filhos. Ela contava com alguma ajuda do pai, mas ela mesmo que era a responsável.
Ah, foi triste, né? Foi uma situação complicada e conheço sim. É a mãe de um amigo muito próximo meu. Mas tem um tempo já, graças a Deus já foi resolvido. Mas foi triste, eu acompanhei de perto a situação.
Eu conheço a minha mãe. Minha mãe parou por causa da idade dela, que chegou a idade, e trabalhar por causa que se aposentou por tempo de trabalho, por tempo de serviço, para cuidar da gente, que a gente era tudo pequena.
Conheço, inclusive, foi a minha melhor amiga. O sustento dela, hoje, vem do marido dela.
Tá aí, a nossa reportagem nas ruas, trazendo essa realidade das mães espalhadas pelo nosso Brasil. Muitas delas que não conseguem parar, né, para ter que cuidar dos afazeres de casa, dos filhos, seguem com o seu trabalho, algumas que acabaram abdicando da carreira, inclusive, para tomar conta da família. Essa é a realidade. Agora a gente vai saber da realidade das próprias mães, daquelas que sofrem na pele a rotina do dia a dia, da carreira, do trabalho, da profissão, dos filhos e tudo mais. A gente ouve agora o primeiro depoimento de uma mãe que optou, nem sei se às vezes é opção, às vezes é necessidade, mas ela acabou optando por não parar de trabalhar para cuidar dos filhos. A gente fala agora com a Melissa Frias, que é nutricionista.
Olá, meu nome é Melissa Frias, eu tenho 47 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 10 e um de 11 anos. Sou nutricionista, sou mãe e trabalho fora, tenho uma carreira. Nem tudo foi flores, dificuldades sim, tive e muitas. Porém, a parte financeira realmente foi essencial, ainda é essencial para manter a educação de qualidade para os meus filhos, alimentação, diversão. Eu sempre tive rede de apoio. Isso foi fundamental, foi essencial para que eu conseguisse levar adiante a minha carreira. Bom, hoje eu posso dizer que o resultado dessa minha decisão foi muito mais positivo do que negativo. Hoje eu consigo dar suporte para meus filhos, para minha família. E, claro, sem deixá-los desamparados. Bom, se eu não tivesse a maternidade na minha vida, com certeza outros projetos apareceriam, talvez eu estaria melhor colocada no mercado. Porém, ser mãe mudou minhas prioridades. Hoje, tudo que faço é pensando também nos meus filhos. Por fim, o que eu posso dizer é que, assim, é desafiador. Mas também é muito gratificante ser uma mãe que trabalha.
Pois é, e agora também tem uma outra situação, que é assim, a mãe optou por deixar de trabalhar enquanto o filho era pequenininho, mas agora que o filho cresceu, já está marmanjão, como se diz por aí, resolveu então voltar para o mercado de trabalho e mais, com um próprio negócio, como empreendedora, que é o caso da Camila, da K-Cakes.
Olá, boa tarde. Meu nome é Camila, eu tenho 46 anos, sou casada, tenho um filho de 19 anos, sou fonoaudióloga, sempre trabalhei na área e também sempre tive como hobby a confeitaria. Em 2006, quando meu filho nasceu, eu sempre tive o sonho de viver a maternidade 100%, né? Eu queria acompanhar o meu filho assim, em todas as etapas da vida dele. E graças ao meu marido, ele sempre me apoiou, sempre me deu todo o suporte necessário para que isso fosse, né, uma realidade. Só que com o passar dos anos, eu comecei a sentir a necessidade de ter um trabalho, de ter uma renda extra, mesmo até para estar ajudando em casa, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, o que, que eu poderia fazer, mas assim, ainda assim conciliando, né, trabalho, maternidade. E aí eu pensei, poxa, por que não a confeitaria, sendo que ele já, a confeitaria já era um hobby forte, né, que eu tinha. E assim foi. Então, o que, que eu fiz? Como eu comecei? Eu comecei a vender bolo de cenoura no meu condomínio. Então, eu falo que, a partir daí, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu não parei nunca mais. Então, assim, a partir daí, eu comecei a me especializar, a fazer cursos, né? A gente tem um retorno financeiro, mas não é tão fácil assim no começo, porque eu acho que não só a parte da confeitaria, mas qualquer coisa que a gente vai empreender exige muita dedicação, exige investimento, né? Algumas renúncias. Eu até hoje, assim, muitas das vezes eu vou dormir duas e meia da manhã, acordo às 5, porque eu tenho que cumprir a minha agenda de entregas, né? Mas assim, hoje eu posso falar que eu sou muito realizada. Eu sou realizada como mãe, como empreendedora, como mulher. Busco sempre estar me atualizando. Eu comecei com bolo de cenoura. Hoje eu posso oferecer para os meus clientes uma variedade enorme de bolos caseiros, bolo de aniversário, sorvete, doce, torta, né? Estamos aí com planos para ampliar, né, os negócios. Assim, às vezes eu me paro para pensar, poxa, se não fosse a maternidade, será que eu iria para o caminho da confeitaria? Não, provavelmente não. Provavelmente eu continuaria na Fono. E para quem quiser conhecer um pouquinho o meu trabalho, o meu Instagram é k_kcakesbr.
Pois é, e um dos outros perfis muito comuns na nossa sociedade, na realidade brasileira, são as mães solo, às vezes por opção, às vezes não, e são grande parte do mercado. A gente tem que analisar o mercado voltado para essas mães aqui no Brasil, e por isso a gente convidou a Mariene Ramos, que é pesquisadora da Escola Nacional de Administração Pública, para entender um pouquinho melhor esse cenário brasileiro. Olá, Mariene, seja muito bem-vinda ao Dinheiro TMC.
Olá, obrigada, prazer estar aqui. Desde já agradeço o convite, né, pelo espaço para poder falar desse tema que, ao meu ver, é muito importante.
Pois é, Mariene, obrigada. Vamos começar falando, a gente tem dados específicos de qual porcentagem da população é composta por mães solo?
Sim, hoje, o que eu trago na minha pesquisa, né, utilizando os dados ali da PNAD contínua, do IBGE, então eu falo que a pesquisa é um retrato ali do Brasil. No Brasil, são quase 11 milhões de mães solo, chefes de domicílio, tá? Na pesquisa eu trago apenas aquelas que chefiam o domicílio, né, as mães solo, e eu trago algum perfil delas. Antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, eu trago o perfil dessas mulheres, onde eu apresento que a maioria delas são negras, muitas com escolaridade baixa, poucas com nível superior, e isso antes mesmo de entrar no mercado de trabalho, a gente já vê essa vulnerabilidade.
Agora, Mariene, a gente sabe que a presença de filhos pequenos, ela acaba impactando, obviamente, a participação dessas mulheres no mercado de trabalho. Isso é praticamente um fato, né? Mas a gente quer saber o quanto que isso acaba afetando na prática, se você tem números, alguns dados, algumas estatísticas, como que a presença, né, de crianças pequenas acabam impactando diretamente a vida dessas mulheres, dessas mães, dessas profissionais.
Thiago, esse é um dado muito interessante que a pesquisa traz. Quando a mulher ela tem filho, a probabilidade dela se afastar do mercado de trabalho é grande, né? Então, quando ela tem filho pequeno, ali de 0 a 5 anos, geralmente ela se afasta por conta da questão do trabalho ali, do cuidado. Mas quando a gente olha para essas mulheres que são chefes de domicílio, eu verifiquei ali entre as mães solo, aquelas que têm filhos de 0 a 5 anos, elas têm uma probabilidade de 24% maior de chance de estar no mercado de trabalho. Então, a gente vê que o fato de ter que trazer o sustento para sua casa faz com que elas tentem conciliar ali com a questão do vai empurrando elas para o mercado de trabalho mesmo com filho pequeno. E isso não quer dizer que a gente, né, depois a gente pode falar sobre, não quer dizer que elas estão inseridas, bem inseridas no mercado de trabalho, né? Elas são empurradas para o mercado de trabalho, mas aí a gente precisa avaliar em que ocupações elas estão, porque elas precisam de uma certa flexibilidade.
Pois é, esse é o gancho para a minha próxima pergunta, Mariene. Dentro desses mais de 11 milhões de mulheres que são mães solo, quais são as principais ocupações que elas têm?
O que eu trago na pesquisa são dados que ele mede a parte quantitativa e a parte qualitativa, né? Quando eu entro na parte quantitativa, que é a questão do rendimento, há uma penalidade ali de 43% dessas mulheres se comparar a pais com cônjuge, e uma pequena penalidade ali comparando com mães com cônjuge. Mas aí eu sempre falo que a mãe com cônjuge, ela tem outra renda que a do cônjuge, né? Então, a probabilidade daquele domicílio ter... acaba que aquele domicílio tem uma renda maior do que aquela que mostra ali só da mãe, né? Tem do pai ali, da companheira, do companheiro, que está somando essa renda. Da mãe solo, não. Ela só tem aquela renda, né? A probabilidade dela ter só aquela renda é muito grande. E aí, quando a gente entra na parte qualitativa, a gente verifica, nós verificamos ali na pesquisa, que elas estão inseridas no serviço doméstico. De quase 22%, 21,9% dessas mulheres, das mães solo, chefes de domicílio, elas estão inseridas no trabalho doméstico, né? E se for comparar com mães com cônjuge, a porcentagem de mães com cônjuge inserida no trabalho doméstico é de um pouco mais de 11%. Então, a gente já vê essa penalidade na questão da inserção. Elas estão confinadas nessa questão do trabalho doméstico, que é um trabalho estrutural, historicamente, né, na verdade, já é que paga salários baixos, né, tem baixa remuneração.
Ou seja, a consequência salarial, Mariane, ela é um fato, então. As mães solo, elas acabam optando por outros tipos de trabalho e, por consequência, elas acabam tendo uma remuneração muito mais baixa do que aquelas mães que têm casada, que têm o cônjuge, têm o seu companheiro e tudo mais. Qual que é o impacto disso na sociedade? Isso acaba virando uma bola de neve para o futuro, como consequência na carreira dessa mãe solo, nas dificuldades que ela vai continuar seguindo pela frente e, consequentemente, passando esse tipo de dificuldade para os filhos, para as gerações que vêm. Isso é um fato também?
Com certeza, porque quando a gente olha para essas mulheres, para essas mães solo, elas precisam conciliar o mercado de trabalho com a questão do cuidado. Então, para ter essa conciliação, conseguir conciliar, elas procuram empregos que dá mais flexibilidade, que consiga atender, que ela consiga conciliar essas duas coisas que ela nesse período. Então, com isso, elas vão para trabalhos mais flexíveis, com baixas remunerações. E a pesquisa traz um dado que apenas 28% dessas mães solo, elas contribuem para a previdência social. Então, aí é onde a gente entra na questão de como que vão ficar essas mães solo na velhice, né? Elas não estão conseguindo contribuir para a previdência, então isso vai virando ali uma vulnerabilidade durante toda a sua vida. E quando eu falo da mãe solo, eu falo também da criança que está ali no domicílio junto com aquela mãe. É, a probabilidade desse ciclo ali de vulnerabilidade se prolongar ali, né, até a velhice e essas crianças também, é muito grande. Então, a gente está realmente criando ali um impacto muito grande na vida dessas mulheres na velhice.
Mariane, a gente sabe o quão é importante uma rede de apoio em volta de uma família, né? Muitas vezes as mães têm ali as sogras, os avós, as tias, que ajudam cuidando das crianças. Quando isso não acontece, a gente também sabe que muitas vezes as mães são obrigadas a trabalhar fora e pagar para pessoas para que elas cuidem dos seus filhos. Esse é um mercado que vai se retroalimentando, né?
Sim, e vai se retroalimentando sempre nas mulheres, né? É, as demandas de cuidado, geralmente, elas sempre recaem ali sobre as mulheres. É, eu tenho uma experiência na minha vida, já que você tocou nesse assunto. A minha mãe é solo, mas ela ajudou ali quando eu era adolescente, ela ajudava as mães solo de um local aqui na periferia de Brasília. Ficava com as crianças enquanto elas trabalhavam ali por um valor, né? Ajudava a minha mãe na renda também. E a minha mãe era uma rede de apoio. Eu falo que a minha mãe era uma política pública ambulante ali naquele local, né? Porque ela ajudava cobrando valor irrisório para que aquelas mulheres pudessem trabalhar. Até porque não dá para tirar muito, né, do que aquela mulher já recebe para poder pagar ali outra pessoa, porque já tem a questão de ter o sustento ali para dentro daquele domicílio. E a rede de apoio é muito importante nesse contexto, né? Acaba que sempre recai sobre outra mulher. Um dado que eu trago na pesquisa é que 33% das mães solo, chefes de domicílio, elas convivem com uma pessoa idosa. Então, o que não dá para saber é se essas mulheres, essas pessoas idosas, se elas conseguem ajudar ali na rede de apoio ou se ela mais é uma pessoa para que aquela mulher consiga também conciliar com cuidado, que aí a gente vem com a questão da geração sanduíche, né? Que ao mesmo tempo está cuidando dos filhos, está cuidando dos pais e avós. Então, tem toda essa dinâmica também que é preciso ser levada em conta.
Ô Mariane, a gente observa, né, que você fala com muita autoridade, até por conta dos exemplos que você trouxe na sua vida particular, contando agora a história da sua mãe guerreira, né? E também como pesquisadora que você é. E baseado nessas duas características, eu queria saber quais são os maiores erros que a gente observa, que você pode observar e listar para a gente, que tanto empresas privadas, particulares, como o próprio governo, eles acabam errando, acabam se equivocando ao imaginar quem é a mãe solo brasileira, o que ela precisa, o que poderia melhorar a vida de uma profissional que é mãe solo no Brasil e que, pelo que você falou, é a realidade de muitas brasileiras.
Então, eu também sou mãe solo, né, desde 2021, vivo um pouquinho disso, hoje sou servidora, então eu tenho servidora pública, então eu tenho um pouco mais de estabilidade, então eu tenho, acho que, eu acredito que para mim é um pouco mais fácil, né, mas não deixa de ter ali as dificuldades do dia a dia. Eu acredito que nós, como sociedade, nós temos que entender que existem as mães solo que vierem de várias situações, né? De divórcio ou de violência doméstica. Então, a gente precisa olhar e avaliar toda essa questão. Muitas das vezes a sociedade ainda julga muito, né? Eu acredito que ainda tem essa questão do julgamento. E também tem a questão que é a mãe solo é uma guerreira, ela consegue. Mas aí eu pergunto, a custo de quê que ela está conseguindo, né? Então, a gente precisa olhar para essas mulheres com um pouco mais de pensando na saúde mental delas, pensando na questão da inserção do mercado de trabalho delas. Eu acredito que para as empresas inserirem essas mulheres no mercado de trabalho em empregos, em atividades ainda melhores, eu acho que vai somar para a empresa, né? Então, eu sempre falo que a questão de você ter uma infraestrutura, de ter uma flexibilidade ali para essas mulheres, muitas das vezes ela pode ser vista como um gasto, mas na verdade é um investimento, né? E acho que a questão das políticas públicas, eu aqui como servidora falo muito dessa questão das políticas públicas, e uma coisa que eu queria que apontar nessa pesquisa é que já é consolidado, já sabemos que há penalidade pela maternidade, né, das mulheres a partir do momento que elas têm filho, elas saem ali, né, a questão da inserção no mercado de trabalho, mas eu queria ver se dentro dessa realidade de todas as mulheres não existia uma heterogeneidade, que aí no caso são aquelas outras mulheres que já com essa desigualdade tem uma desigualdade ainda maior, que são essas mães solo. Então eu sempre falo que precisamos fazer políticas públicas, precisamos criar políticas públicas, implementar políticas públicas que é voltadas para as mulheres, mas que enxerguem também as peculiaridades dessas mulheres, né? Hoje a gente tem a Política Nacional de Cuidado, que está em andamento. Então, assim, já olhar para essas particularidades, das necessidades dela, porque eu acho que a questão da rede de apoio é muito importante, e tentar tirar essas mulheres desse confinamento, desse trabalho. E quando eu falo ali, quando eu comparo essas pessoas, eu estou comparando pessoas iguais, eu estou comparando pessoas com a mesma escolaridade, da mesma região e com a mesma idade. Então, assim, é uma penalidade que já deu ponto de tirar todas essas características, são características todas iguais, né? Então, há sim essa penalidade. E a gente precisa, né, como Estado, a gente precisa olhar. O Estado já entra muito nessa questão da transferência de renda. 57% das mães solo, elas precisam dessa transferência de renda para que complemente ali a renda delas. Existe uma falha de mercado e o Estado precisa entrar com essa renda a mais para essas mulheres, né? Então, acho que é isso que eu acho que a gente precisa dar autonomia, que eu sempre falo, precisamos dar autonomia para essas mulheres. E aí vem com várias políticas, né, de infraestrutura, de qualificação. Eu acho que esse é o caminho.
Tá joia, Mariane, muitíssimo obrigada pela sua... Você gostaria de perguntar mais alguma coisa,
Ti? Antes de a gente agradecer e se despedir da Mariane, talvez é uma última frase, uma última fala, que não é bem uma pergunta, Mariane, é mais um recado que eu gostaria que você passasse para a nossa população feminina, que está ouvindo agora, nesse fim de semana especial de Dia das Mães. Você como mulher, você como empreendedora, você como pesquisadora, você que teve a sua mãe, que se dedicou bastante, foi mãe solo, você trouxe o seu exemplo, me permita citar aqui novamente, que você também é mãe solo, e acredito que tem muitas mães nessa condição, nessa situação, ouvindo a gente agora. Então, aquela mensagem, né, para essas mulheres, mães guerreiras, que você deixa nesse fim de semana tão especial de Dia das Mães.
Ah, primeiramente, acho que parabenizar, né, a todas as mães. Eu acho que esse é criar filhos, ter filhos, é algo muito satisfatório. Eu tenho minha filha de 14 anos de idade. Minha mãe, sempre uma mãe maravilhosa. Minha mãe, ela não foi mãe solo, meu pai sempre foi muito presente, mas minha mãe sempre muito, muito ajudando ali as pessoas ao seu redor. E o que eu deixo muitas das vezes eu falo, nós como mãe solo, se eu fosse colocar em uma palavra, é a sobrecarga, né? Sobrecarga emocional, sobrecarga em todos os sentidos que a gente acaba tendo. E o que eu digo especificamente para, né, falo para todas as mães, mas agora me refiro aqui às mães solo, esta pesquisa é uma pesquisa dedicada a cada mãe solo, tá? De cada lugar do Brasil, é a cara do país, é a realidade, são dados que eu busquei aqui na PNAD, e a minha intenção é representar essas mulheres, né? Fazer com que elas se sintam representadas e, ao mesmo tempo, tentar implementar, tentar buscar políticas públicas que olhem para elas, para que elas consigam no mercado de trabalho de uma forma melhor, ter mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo que criar os seus filhos, pensar também um pouquinho nelas, né? Porque às vezes é difícil, a gente pensa tanto nos filhos que às vezes a gente esquece um pouquinho da gente. Então, esse é o meu recado, né, para todas as mães, especialmente para as mães solo, esta pesquisa é para vocês.
Que bacana, Mariana. Então, se as pessoas quiserem se informar melhor, pode procurar os dados da Escola Nacional de Administração Pública, da qual Mariana Ramos é pesquisadora, e a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Feliz Dia das Mães.
Obrigada.
Valeu.
Valeu, pois é, e feliz Dia das Mães para as nossas ouvintes, que são mães de filhos, que são mães de pets, que são mães de plantas. Que esse seja um dia bastante pacífico, bastante leve, de celebração. Se você não é mãe, se você não tem uma mãe, sempre há motivos para comemorar alguém que você tenha carinho, não é? E se você quiser ver mais assuntos relevantes aqui para o seu bolso, aqui no Dinheiro TMC, escreva para a gente através do nosso WhatsApp 11 97221-1001, mandando sua dúvida, sua sugestão, o que é que você quer ver retratado aqui no nosso programa ao longo das próximas semanas.
Valeu, e semana que vem, estamos por aqui, né, Estela?
Até mais, tchau, tchau. Um
abraço.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. TMC. Quem escuta, sabe.
Agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Man at Work em Curitiba. 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Teu carro está aqui. Vem pra cá no Auto Shopping Linha Verde, você pode confiar.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Domingo, tem Esquenta TMC para Paraná e Toledo. A bola rola às 17h. É Série B do Campeonato Paranaense com imagens. E depois, Vasco e Atlético. Série B do Paranaense e Brasileirão. É na TMC, domingo.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Daqui a pouquinho chega o Paraná TMC trazendo as principais informações do dia neste sabadão chuvoso em Curitiba. Hoje, dia 9 de maio de 2026, chove desde a madrugada e não há nenhum momento em que a chuva não estará presente em Curitiba hoje, segundo a previsão do CIMEPAR. Até 11 horas da noite chove consistentemente, insistentemente em Curitiba, região metropolitana. Não há previsão, portanto, para aberturas de sol ou mesmo para uma trégua dessa chuvarada. o volume acumulado de água hoje acima dos 50 milímetros, segundo a previsão do CIMEPAR. Chuva bem distribuída ao longo do dia, a gente segue acompanhando toda essa situação, ver se em algum momento teremos algum tipo de problema na cidade em relação às chuvas. Esperamos que não, mas estaremos atentos a essa possibilidade. Para amanhã, domingo, mínima de 7, máxima de 17 graus, também com mais chuva na capital paranaense. Chuvarada que só deve dar trégua amanhã à tarde. Para as próximas horas, até a próxima madrugada e manhã, teremos ainda muita chuva por aqui. Siga conosco que a gente traz os detalhes da previsão do tempo também ao longo do Paraná TMC, que começa logo mais às 10 horas da manhã. De segunda a sábado, às 10 da manhã, nós temos um encontro por aqui. O Paraná TMC sempre trazendo as informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte é o que a TMC te oferece e oferece inclusive no final de semana, sempre com a nossa equipe de plantão aqui para trazer a melhor informação. Para você sintonizado em 100.3 FM, para você que acompanha a nossa programação também pelas plataformas digitais. Siga participando conosco também, mandando a sua mensagem para o 419-9566-1003.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
9 horas e 57 minutos, você acompanhando a gente aqui na TMC neste sabadão 9 de maio de 2026. E ainda sobre a nossa agenda cultural, coisas bacanas acontecendo pelo Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Eu fui na semana passada cobrir a estreia da peça A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, com a atriz Clarice Nisquier. E essa peça é baseada na história da própria Clarice e também nas músicas de Zé Cabaleiro. Eu bati um papo com os dois. Vamos conferir? Vocês sabem que eu tô sempre ligada aqui no que acontece no cenário cultural de São Paulo, né? E hoje tô aqui nesse teatro lindo, que é o Teatro Vivo, para a estreia da peça A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong. A atriz Clarice Nisquier, que esteve em cartaz com o monólogo A Alma Imoral pelos últimos 20 anos, volta ao palco com mais um monólogo, dessa vez inspirado na própria história e também nas letras das músicas de Zé Cabaleiro.
Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, esse título nasceu de um momento da peça, quando eu estava escrevendo sobre as minhas memórias. Então tem uma parte do texto que fala assim: a felicidade é terrena, quando vem é do tamanho de um Boeing. Quando pequena, eu criava esperança dentro de uma caixa de chicletes Ping Pong. O sorveteiro da carrocinha da esquina me dava aquela caixa vazia, aquela de 25 unidades. Eu colocava a esperança ali, era uma das minhas manias. E criar esperança é muito bom. Evita mal olhado, resolve problemas sexuais e traz o futuro em 3 dias. A peça é uma conversa franca sobre um sentimento confuso que a gente tem de viver nesse país e muitas vezes não se sentir em casa, né? Nascer numa terra e desejar se sentir em casa nessa terra onde nasceu. E como muitas vezes isso é difícil, e quando isso acontece, vem uma esperança.
Zé Cabaleiro, na visão de Clarice Nisquier, a esperança está numa caixa de chicletes ping-pong. Onde está a tua esperança?
Está na arte, né? Acho que está na arte, a própria peça dela discute, debate um pouco isso, debater é uma boa palavra, fala sobre isso, discorre sobre isso, essa é a palavra que eu procurava, de uma forma lúdica, poética, não professoral, assim, porque é chato, né? Mas discute um pouco o que é ser brasileiro, esse como diz um amigo meu, esse inferno que é ser brasileiro, esse dilema eterno que é ser brasileiro, que é céu e inferno. Um dia após o outro, né? O céu da beleza, da cultura, da poesia, o inferno da desigualdade social, dessa polarização política. Então, assim, ser brasileiro sempre foi uma coisa difícil. É uma nação que já nasce de de uma certa contradição, de um certo absurdo, né? De um engano, de um equívoco, né? As pessoas achavam que estavam indo para outro lugar, dizem. Então, assim, ela discute tudo isso de uma forma leve, debochada, como convém a uma atriz com a verve dela, e tudo permeado por música popular, que traz uma leveza também para o discurso, né? Eu acho linda a peça, já vi, deve ser a quinta vez que eu vejo. Toda vez que eu vejo, eu me emociono. É, mesmo sendo canções minhas, com as quais eu já tenho intimidade, mas vê-las nesse contexto de dramatúrgico, com a